Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre mercado do boi gordo. E a gente traz a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato, para essa conversa. Vamos entender então como que a gente vai chegando ao final desse mês de outubro, quais são as expectativas para a liquidação do contrato outubro na B3 e trazer também outros dados que acabam explicando essa alta nos preços da arroba. Lígia, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite.
E você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, mande suas dúvidas, mande aqui no nosso chat de onde você está acompanhando esse boletim. Não se esqueça também de incluir na sua mensagem a cidade e o estado de onde você está falando. E se você tiver alguma dúvida sobre o mercado do boi gordo, essas informações são muito importantes para que a gente então carregue essas dúvidas até o final desse boletim para a Lígia, para a gente ter uma assertividade melhor então nessas perguntas. Lígia, eu começo te perguntando como que a gente chega agora então nessa véspera de liquidação do contrato outubro na B3. Já dá para ter uma ideia de qual valor vai ser essa liquidação?
Dá para ter, né? A média dos 5 últimos dias úteis está aí em volta de 313, né? Mais ou menos. Então vai girar em torno disso aí. E daqui para frente é uma variação menos volátil, vamos falar assim, porque fica presa à média. É um valor surpreendente, né? Se nós lembrarmos aí que em torno de julho a gente tinha uma arroba mais ou menos de 220, 230, impressiona, né? Quase R$ 100 acima. Então, um patamar interessante para quem está entregando o boi terminado agora.
Lígia, como é que a gente consegue ver essas altas somando numa colcha de retalhos a questão do volume de abates e também da demanda interna e externa? Como que a gente computa números para chegar então a esse valor na B3, possivelmente de liquidação para outubro agora de 313?
Pois é, eu vejo a gente citando aí muito como causa dessa alta falta de animais, né? Toda vez que a gente abre aí a televisão, as mídias, mas tem uma informação que eu acho que passou despercebida. Apesar de as escalas estarem curtas, o abate em setembro ele foi muito interessante em termos de volume. Ele não foi o maior em volume, porque a gente está falando de um mês que tem menos dias úteis. Mas quando a gente considera o número de dias úteis, né, e a produção de carne por dia, alcançamos nível recorde. Olha só que interessante. Recorde de abate de animais diário, que acaba trazendo um recorde, consequentemente, de média diária de produção de carne no Brasil. Então, assim, de onde vem essa alta do boi se o abate está abundante, né? E quando a gente faz lá a tabelinha de equilíbrio oferta e demanda, ou seja, o que está sendo abatido, o que está sendo produzido, o que está sendo exportado, né, excetuado dessa conta, e o que sobra disponível aqui no mercado doméstico, a gente vê que a disponibilidade de carne ela é a menor desde junho de 2023. Então, as exportações têm enxugado muito essa oferta, já que estão numa crescente e batendo recorde histórico também. Aí, junte-se a isso, Letícia, o fato de que o dólar tem oscilado aí, né, orbitado a casa dos 5,70, até mais do que isso, mas só para a gente atender uma média, né? Isso tem remunerado bem as exportações, então não é só uma questão de volume, é uma questão de uma boa remuneração também, e o mercado doméstico estimulado pelas eleições, né, como sempre, é verba a mais entrando aí nos lares brasileiros por conta do fundão, né, uma distribuição de renda, querendo ou não, e isso acaba reforçando o consumo doméstico, que permitiu que a carne chegasse aos níveis atuais, mas que, vamos lembrar, isso é importante. A arroba, ela não conseguiu suprir a alta do valor da arroba. A arroba subiu 35%, o atacado 18% e o varejo 13%. Então, nós ainda temos uma defasagem de valor que não foi repassado para o consumidor e que certamente, ao tentar ser repassado, vai começar a incomodar.
Era nesse ponto que eu queria chegar com você, Lígia, mas só rebobinando um pouquinho a fita, você falou em abates por dia, chegando a recordes então da série histórica. Só para a gente ter uma ideia, qual que é o volume que a gente registrou em setembro de abates?
Para você ter ideia, a gente transforma isso, de acordo com o peso médio da carcaça, a gente transforma isso em média diária de produção de carne bovina, tá? Então, a gente está falando de 36 mil toneladas por dia em setembro, que foi recorde histórico para a série, que começa lá em 1990. Então, isso chama muito a atenção, porque as escalas estão curtas. E leva a gente a crer E um dos motivos das escalas estarem curtas é que os frigoríficos não se comprometeram esse ano, não buscaram fazer o mercado a termo, né, escalas com contratos a termo, e acabaram tendo que buscar da mão para a boca, justamente em um período em que estava, o preço subiu e o pecuarista ele fica um pouco mais audacioso aí na hora de vender, segura um pouco mais, né, vende mais da mão para a boca dessa forma. Outro ponto importante é que, mesmo se considerando que estamos abatendo muito, o peso médio da carcaça tem caído, tá? Como reflexo que da seca fora do comum que nós vivemos esse ano, ela foi um pouquinho mais intensa do que a média, né? Nas principais regiões a gente tem repetido esse padrão de seca, mas assim, fazia tempo que a gente não via, nos últimos 50 anos, 40 anos que a gente não via uma seca desse jeito. Na nossa região mesmo estava sem chover desde abril praticamente até agora. E muitas queimadas, né? Nós tivemos o recorde fechado até setembro de área queimada no Brasil, recorde desde 2010. Então isso também acabou consumindo muita área de pasto e fazendo, obrigando, forçando os pecuaristas a comercializarem. Só que é um animal que tem menos terminação, um animal com uma terminação mais deficiente, com menos qualidade na hora de comercializar a carne. Não em termos sanitários, obviamente, é sempre bom destacar isso para quem não conhece nosso setor, mas sim em termos de acabamento, gordura e etc.
Elija, tendo em vista, né, esses valores que você citou, que a arroba subiu 35%, o preço no atacado da carne subiu 18% e no varejo 13%. O que que a gente está vendo agora nas gôndolas do supermercado? A gente ainda está vendo preços da arroba mais antigos, ainda não chegou no mercado esse valor, então, dos 310, 320 no físico.
Exatamente. Hoje o que a gente está visualizando, né, é um atacado defasado que está tentando buscar esse acerto, né, esse ajuste. É sempre difícil repassar esse ajuste, ele vem sempre com uma demora nesse repasse, isso é natural. Toda vez que a arroba sobe muito rápido, a gente tem uma defasagem no repasse desses valores para o atacado e nesses valores principalmente para o varejo. Então, isso vai acontecer a conta-gotas daqui para frente. Depois que acontece, eventualmente o preço do boi volta a cair, recua um pouquinho e o varejo não repassa essa queda para compensar esse período de margens piores. Então, o que a gente visualiza é isso. Mas hoje nós temos notícia de que o atacado já está tentando se recompor para a próxima semana, buscando compras de carne para entrega no domingo, para estar preparado aí para o fim de semana. E o que nós visualizamos é uma tentativa de embutir preços um pouquinho mais altos para a próxima semana já no atacado. Ou seja, isso está acontecendo, só não na mesma velocidade com que o boi subiu.
Elija, observando esse movimento, né, desses reajustes que vão chegar ali na ponta consumidora, e a gente sabe, que a aceitação, né, de elevações nos preços não são muito bem-vindas. Qual seria o peso disso no caminho reverso para esse, reajuste negativo para o preço da arroba?
O que que acontece? Essa alta ela vai ter que ser repassada e a partir do momento que ela não conseguir ser repassada, vai ser difícil pagar mais pelo boi. Como falei, nós temos um grande motor hoje que se chama exportações, que está tanto levando volume quanto pagando bem em termos cambiais. Então, esse é um alívio, né, que pode permitir que a gente disponibilize menos carne no mercado doméstico, porque o consumidor não está conseguindo absorver essa alta de preços que aconteceu para o boi e que, se é necessária repassar, é necessário repassar ela para que haja margem para todo mundo na cadeia, né? A commodity que subiu é uma questão de oferta, commodity funciona assim, né? Não é por gosto, mas por ciclo, né? Por necessidade. Agora, o que pode acontecer e que costuma acontecer de fato é uma redução do consumo per capita de carne nesses momentos, a gente sabe que isso acontece, uma substituição por outros produtos e muito possivelmente uma ceia de Natal com as carnes mais caras, porque frango e suíno, eles são concorrentes, mas quando o boi sobe muito, como essa demanda ela se transfere para as demais proteínas, a gente acaba vendo uma reação das outras proteínas também, talvez menos intensa, mas ela também acontece. Então esse é um reflexo, né? Agora, isso vai durar até quando durar esse apetite do mercado internacional. A partir do momento que esse mercado internacional ele começar a pagar um pouco menos, que eu acho que por enquanto não é o caso, o dólar está bem firme, mas a partir do momento que ele começar a importar um pouco menos por questões sazonais, a gente sabe, por exemplo, que dezembro é um mês mais fraco, pelo congelamento nos portos do Oriente, pela questão da preparação aí da China para o ano novo chinês, já no começo do ano que vem, enfim, a gente sabe que se isso der uma baqueada, a gente pode ver a arroba ou ter que ceder um pouquinho ou parar de subir. E por enquanto eu acho que ela está se aproximando do limite. Então, uma boa hora para comercializar. Nós nunca temos certeza de onde vai ser esse limite, quando ele vai acontecer, né? Qual vai ser esse valor exato. mas a gente sente que o mercado começa a ficar mais resistente a novas cotações. A gente precisa observar margens internas da operação, né, para não se arriscar mais do que necessário. Afinal de contas, uma alta de 35% em um ano como 2024 é uma alta interessante para se fazer a venda agora.
Essa alta de 35% para arroba, 18% no atacado e 13% no varejo, é no acumulado do mês de outubro, Lígia, só para a gente pontuar o período?
Não, não, na verdade essa alta ela vem desde o comecinho de agosto, final de julho, começo de agosto, foi quando a gente viu o mercado virar de uma queda do começo do ano até julho. Então o mercado veio recuando, 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 muito desânimo, muita preocupação em relação ao pagamento das contas e de repente se inverteu, né, essa tendência completamente de uma maneira muito forte. E aí de julho para frente a gente viu o mercado começar a reagir e a partir de setembro, principalmente outubro, uma disparada muito forte. Então o acumulado é desde que começou a subir.
Temos aqui o José Roberto, José Ricardo De Luca, perdão, no nosso chat falando: bom dia. Na verdade, não tivemos ainda aumento de preço. O aumento será acima dos 340 a arroba. José Ricardo, informa para a gente de onde que você está falando, só para a gente ter uma noção desse balizamento de preços. Mas, Lígia, se a gente continuar vendo um movimento de alta, a gente pode chegar nos 340?
Eu acho que já pesa demais para o consumidor. Eu ainda seria um pouco cautelosa, principalmente porque o primeiro trimestre do ano, pensando em 2025, ele é um trimestre normalmente de descarte de fêmeas que repetiram o cio ao longo da estação, né? E como essa última estação, ela foi uma estação muito desafiadora em termos climáticos, a gente ainda pode ter um resíduo de fêmeas para ser abatido. Nós já liquidamos muitas fêmeas entre 2023 e 2024, tá? Eu acho que nós estamos chegando assim a um ponto de estagnação mesmo, de esgotamento desse movimento. Mas, se pensando nesse desafio climático, a gente pode ter um resíduo aí no residual para lançar mão no primeiro trimestre do ano que vem. E isso poderia não permitir que a arroba chegasse a 340. Assim, melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Nós saímos de 230 para 312, 313. Estamos falando hoje de uma liquidação de contrato. Então, assim, ficar esperando 340, eu já acho um pouco arriscado demais. Então, eu sempre falo assim: na alta, cautela, né? Na baixa, ousadia, coragem. Na baixa, coragem para comprar barato aquilo que vai voltar a subir. Afinal de contas, mercado de commodities. Não é mercado de moda, né? Um mercado de um produto necessário para a sobrevivência humana. Então, as carnes são necessárias, soja, milho, algodão, petróleo, ferro, cobre, tudo isso é necessário para o funcionamento da humanidade, tá bom? Então, se cai muito o preço e desestimula o produtor, aquilo vai ter que voltar a subir para atrair novamente as pessoas a produzirem. Da mesma forma, quando sobe muito e tem um excesso, né? Ou fica muito caro para o consumidor e ele se retrai, aquilo precisa cair um pouco para se ajustar. Então, vamos ser um pouco pé no chão, né? Um pouco cautelosos aí nesse momento de euforia, tá bom?
Só pontuando, o José Ricardo, ele fala aqui do estado de São Paulo, então só para a gente trazer essa referência em relação à dúvida dele. E Lígia, em relação
Conterrânea.
às escalas mais curtas, a gente está vendo uma média no Brasil de mais ou menos quantos dias?
Mais ou menos 5 a 6 dias hoje.
Certo. E a gente pode ver uma tendência de encurtamento ainda maior? Como que a gente vê agora esse final de ano, férias coletivas? Qual que é o cenário que se projeta?
Eu acho difícil, tá? A gente pensar em escalas mais curtas do que isso, porque como essa alta começou em julho, agosto, setembro já pegou pressão, se a gente colocar 105 dias após, que é mais ou menos o período de confinamento, a gente vai entender que essa alta estimulou o confinador, a taxa do giro está muito boa, muito interessante, e isso acaba trazendo uma consequência de uma oferta, de um investimento na atividade de confinamento. Então, esse investimento ele pode fazer com que saia um pouquinho mais de oferta entre novembro e dezembro, tá? Então, ficar de olho nessa questão, nessa situação.
Tá certo. Lígia, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Agrifato são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Obrigada, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Um grande abraço.
Tá, então estivemos com a Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 30 de outubro. A gente já tem a perspectiva da liquidação do contrato outubro para amanhã, dia 31, e segundo a Lígia, deve ficar ali na casa dos R$ 313 a arroba. Ela pontua aqui para a gente que existe então um percentual de alta desde do comecinho do mês de agosto de 35% para arroba, 18% para carne no atacado e 13% para carne no varejo. Então, invariavelmente, esses valores eles vão acabar sendo repassados para a ponta consumidora e isso deve dar um arrefecimento nesse movimento de alta que a gente está vendo para os preços da arroba. O que deve segurar um pouco esse movimento, segundo a Lígia, é a questão das exportações. A gente está vendo um dólar aí num preço bom e se segurando aí num patamar de firmeza. E a Lígia, ela traz números bastante interessantes para a gente. Existe em setembro um recorde histórico nos abates, chegando a 36 mil toneladas por dia pelo Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Então, se a gente está tendo esse abate recorde, como que a gente está vendo essa questão, então, da demanda respondendo? A Lígia, ela pontua que existe sim uma demanda interna aquecida, mas são as exportações que estão batendo também recorde histórico. Ela destaca aqui para a gente, então, que a gente está tendo no mês de outubro, né, um valor bastante expressivo nas exportações. A gente já atingiu em outubro toda a quantia exportada no ano inteiro de 2023. A gente já tem recorde histórico para o mês de outubro para as exportações, e isso significa o quê? Que a gente tem menos disponibilidade de carne aqui no mercado interno. Então, a gente tem todos esses elementos corroborando para essa alta tão intensa para os preços da arroba, mesmo a gente tendo esses abates em níveis recordes. E já falando em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, a gente tem aqui o contrato outubro, que vai acabar sendo liquidado amanhã, tem uma tímida queda de 0,03%, valendo R$ 314,85 arroba na B3, a Bolsa Brasileira. O novembro sobe nesse momento 0,26%, cotada arroba a R$ 327,30. O dezembro ele sobe um pouquinho mais, 0,43%, valendo R$ 323,70 arroba. E o indicador do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo tem uma alta de 0,51%, com a cotação em R$ 315,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.